Atualmente, muitos pesquisadores estão chegando à seguinte conclusão. Estruturar aulas e estabelecer um controle indireto do que acontece na sala de aula pode ter um impacto maior sobre o aprendizado dos alunos que a maioria dos investimentos tradicionais. Ou seja, às vezes a gente fica brigando muito por dinheiro. É o debate do PNE. Vamos passar de 5% para 10% do PIB. Muitas vezes a gente não para para discutir o que está sendo feito com o recurso atual. E aí a gente não vai ter tempo para discutir isso aqui. Eu fui secretário de Educação durante 12 anos, fui secretário municipal durante 4, fui 8 anos secretário estadual de Educação, depois eu fui governador do meu estado, e eu sei o quanto é possível melhorar com o dinheiro que já existe. E a gente está discutindo já o aumento, que é importante. Eu considero que o recurso para a educação não é suficiente, mas a gente tem gastado pouca energia para discutir o que se faz com o recurso que já existe. Mas, mesmo assim, a gente sempre pensa em gastar com infraestrutura, com melhoria de salário, com isso, com aquilo, e, às vezes, esquece de gastar com as técnicas, as metodologias do que impacta diretamente na sala de aula. E é o que diz a maioria dos estudos. Um deles, da Fundação Lehman, ele faz um estudo dos sistemas que se chama sistemas estruturados, que as empresas privadas vendem para as prefeituras e o sistema privado de educação também utiliza. Bom, gostando ou não desses sistemas, as opiniões são as mais divergentes, eu não estou aqui fazendo justiça de valor, como foi dito aqui também, eu apenas estou mostrando os fatos. A Fundação Lehman fez um estudo, está fazendo em anos seguidos, e mostra que, com um pequeno ajuste na estruturação da sala de aula, nas metodologias, no acompanhamento do professor, na entrega de materiais didáticos mais adequados, você tem mudanças rápidas e significativas na qualidade do ensino. Então, ele tem um resultado de matemática e de língua portuguesa que, resumindo, diz o quê? Diz que em 2 anos é possível você ter um ganho de 0,5 ano. Ou seja, você tem um resultado rápido, uma alteração rápida na qualidade do ensino, com ações que realmente cheguem na sala de aula, que estejam presentes na orientação do professor, que estejam presentes num material mais adequado na mão do professor. Então, esse assunto, aí, para não ficar só com essa avaliação, eu vou trazer a avaliação do IDEB, trazendo 2 casos, o município A e o município B, que eu não vou colocar o nome aqui para não criar dificuldade. Mas são municípios reais, informações que eu tirei do INEP. Então, o município A, ele tem um IDEB de 8,2, que é altíssimo, né? Altíssimo. Aí você vai ver o município, metade dos professores não tem a formação adequada, não tem a licenciatura, não tem plano de carreira, não existe plano de carreira nesse município, não tem plano municipal de educação, as escolas não têm tempo integral, a política de formação continuada não está bem implementada e a infraestrutura é precária. E a gente tem um outro município que é exatamente o oposto, que é o município B, que tem um IDEB baixíssimo, que é 2,6. Aí eles têm mais da metade dos professores com licenciatura, tem plano de carreira, tem PNE, tem metade das escolas com atividade de tempo integral e várias coisas. Ou seja, eu não estou dizendo que uma coisa é certa e outra é errada, eu só estou dizendo que é complexo. É difícil estabelecer quais são os elementos que garantem a qualidade do ensino. O que eu estou colocando tudo isso aqui para vocês é para dizer o seguinte: nós precisamos gastar energia, tempo e dinheiro com estudos, com mais pragmatismo ao olhar a condição das escolas e saber exatamente o que é que muda a qualidade do ensino antes da gente propor alguma coisa que pode não ser exatamente a medida que vai trazer a grande diferença. Bem, eu nunca acerto para onde eu aponto aqui. Bem, então, retornando, de certa forma, à pergunta, quer dizer, como a dinâmica federativa pode ser aperfeiçoada em prol da educação? Bem, na nossa opinião, no Ministério da Educação, especificamente, nós estamos discutindo muito isso na SASE, na secretaria que eu trabalho, que nós precisamos não olhar para o federalismo vendo só o seu aspecto negativo. Nós devemos partir do princípio seguinte: o Brasil, ele não é um país que tem o federalismo por acaso. É um país gigante, com grandes diferenças. Então, nós precisamos tirar proveito dessa situação e corrigir as falhas que existem nessa situação. Então, no nosso caso, no caso da educação, no caso do Ministério de Educação, a gente está investindo muito para poder reforçar o regime de colaboração, e isso junto com a construção de um sistema nacional de educação. Por isso foi criada a secretaria que eu faço parte. Quer dizer, se a gente não tem um sistema nacional de educação, a gente não tem parametrização, a gente não tem regulação, a gente não tem como avançar no sentido de fazer uma melhor redistribuição de recursos, que esse é um grave problema. As desigualdades educacionais são enormes ainda, apesar de todos os avanços. Então, nós precisamos avançar nesse sentido. E a colaboração também entre os sistemas, ela pode contribuir muito nesse sentido. Bom, agora eu passei demais. Bem, no mundo todo, as reformas educacionais, eles tentam fugir dessa polarização entre centralização e descentralização. Eu acho que é isso que deve ser o nosso caminho. A gente não ficar oscilando entre uma coisa e outra e achar que as coisas precisam acontecer de maneira conjugada. Alguns aspectos precisam ser centralizados e outros precisam ser descentralizados. O problema é que, às vezes, a gente erra no foco. A gente centraliza o que não é para centralizar e a gente descentraliza aquilo que não pode ser descentralizado. Então, no mundo todo, três aspectos são importantes nas reformas educacionais quando dão certo. Uma é ampliar os mecanismos de escolha dos gestores. O segundo, descentralizar os mecanismos de gestão e financiamento. Mas, por outro lado, centralizar o poder de definir parâmetros de qualidade, currículo e avaliação do sistema. O que tem acontecido normalmente é que a gente inverte a bola. A gente centraliza o que não é para centralizar, que são os recursos financeiros, é a gestão, e a gente descentraliza a gestão da qualidade, a gestão do currículo, a gestão da avaliação. Então, o que tem acontecido nesse sentido, eu acho que, desde o governo Itamar, viu, senador Cristóvão, e aí eu tenho acompanhado muito, que eu como fui secretário de Educação desde 93, eu acompanho o governo Itamar, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, que o senhor foi ministro, e agora eu estou no Ministério da Educação com a presidente Dilma. Eu considero que nós estamos no caminho certo. Eu acho que o que está colocado aqui nas reformas que dão certo, nós estamos no caminho certo desde o governo Itamar, quando realizou a Conferência Nacional de Educação para Todos. Foi lá que foi discutido um fundo para a educação, que no governo Fernando Henrique virou o Fundef, que melhorou muitíssimo e reduziu muitíssimo as desigualdades. Então, a gente está no caminho certo desde o Fundef, que reduziu desigualdades. Então, com relação à descentralização do mecanismo de gestão de financiamento, então a gente teve o Fundef, depois nós tivemos o Fundeb, nós temos o PDDE, que os números apontam o quanto nós estamos investindo, o Tribunal de Contas mostrou aqui, o quanto nós estamos investindo diretamente nas escolas, descentralizando a gestão. Nós temos o PAR, que graças a essa casa, agora não precisa de convênio para infernizar a vida do Tribunal de Contas, então tem controle direto, tem repasse direto. Então, nessa área da descentralização da gestão, estamos no caminho certo. Também estamos no caminho certo na centralização dos parâmetros de qualidade, ou seja, nós tivemos parâmetros curriculares no governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos os avanços na criação de uma cultura de avaliação com o ministro Haddad, que foi sensacional. Nós temos hoje no Brasil prefeitos que ficam falando de IDEB o tempo todo, isso é muito importante, eles ficam procurando a qualidade. Eu acho que a gente peca um pouco no primeiro, que é ampliar os mecanismos de escolha dos gestores. Nós ainda estamos muito presos a programas padronizados e não programas que possam ser customizados para cada situação e para cada área. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Qual é o problema? Bom, vale aqui dizer também que essas ideias não são novas, viu? Lá, há 80 anos atrás, o Manifesto dos Pioneiros já dizia que nós temos que fazer uma combinação entre ação nacional e descentralização. Então, desde Anísio Teixeira, que a gente está batendo na mesma tecla, do ponto de vista dos estudos, todo mundo sabe, mas a gente não pratica. Então, a gente precisa praticar o que já se discutia lá em 1932. Bem, para finalizar... Na próxima audiência pública eu vou aprender isso aqui, como é que faz. Bom, para finalizar, qual é a nossa proposta? Olha, nós temos a mesma inquietação do senador Cristóvão. Nós temos que acelerar isso. Essa situação está bem, está no caminho certo, mas não está no ritmo que deve acontecer. Precisamos acelerar. Então, concretamente, qual é a nossa opinião para acelerar isso? Porque a gente não pode amargar esses indicadores educacionais que nós temos hoje. Embora estejamos no caminho certo, nós temos que chegar a um resultado melhor. Então, eu acho que, primeira coisa, o que já foi dito aqui pelo professor Renan, uma política mais redistributiva. Não dá para a gente ter uma condição igual para todo cidadão, de acesso à educação de qualidade, se nós temos um município de primeira qualidade, de segunda, de terceira e de quarta qualidade. Então, não é possível dessa maneira. Nós temos que avançar isso. O Fundeb foram um grande avanço, mas precisamos continuar avançando nesse sentido da redistribuição dos recursos. Precisamos fortalecer a coordenação federativa com foco na sala de aula. Às vezes, o Ministério da Educação ele se dispersa. Ele fica muito ligado à infraestrutura, a programas de infraestrutura. Ele deveria estar mais ligado à descentralização de recursos e mais focado. Eles deveriam trazer mais para si a responsabilidade com a sala de aula. Eu acho que ele esquece um pouco da sala de aula, às vezes, e fica na periferia. Coisas que seriam administradas com mais qualidade, o Tribunal de Contas sabe disso, se descentralizados. Aspectos de infraestrutura, aspectos de compras, poderiam ser descentralizados, ficariam até mais baratos, muitas vezes, poderiam acontecer. Eu acho que nós precisamos criar instrumentos para fortalecer a gestão municipal com incentivos para atingir metas. Então, precisamos ter programas em que o município atinge determinadas metas, ele tem benefícios, como está fazendo hoje o Ministério de Desenvolvimento Social. Ele tem contribuído no sentido de apoiar, incentivar aqueles que cumprem metas. Precisamos fortalecer a coordenação, o papel de coordenação dos estados. O professor Fernando falou, de certa forma, não sei se foi aqui ou se foi lá na sala. Né? Em algum momento, a gente esqueceu dos estados e passou por cima deles. Então, foi direto para as redes municipais e, às vezes, até só para as escolas, esquecendo os estados. Olha, nós temos 5.566 municípios, hoje 66, né? Acho que aumentou um. Como coordenar isso tudo a partir do Ministério da Educação? É preciso ter um papel relevante do Estado que organize as políticas por território, e não o Estado cuidando da rede estadual e o município cuidando da rede municipal. Nós temos que ter uma coordenação territorial, e o Estado é importante nisso, a gente tem esquecido muito o papel do Estado. Eu acho, o Ministério da Educação e a SASE, que a gente precisa fortalecer os arranjos e consórcios, que o professor falou da precariedade, concordo, a gente está ainda tateando nisso. Mas é claro que um conjunto de municípios, eles podem superar problemas que isoladamente eles não conseguem. Nós estamos trabalhando isso em Belo Monte, com um conjunto de 11 municípios, e vamos expandir para onde tem obras de grande impacto do PAC. Esse é o trabalho que o Ministério da Educação está fazendo. Precisamos também fortalecer os fóruns federativos. Todo sistema tem comissões bipartites, tripartites, e nós precisamos, no MEC, avançar nesse sentido. E o ministro vai estar assinando uma portaria, criando uma comissão consultiva com o DIME, que é a organização dos municípios, das secretárias de educação municipais, e com o CONSED, para ser um protótipo de uma comissão tripartite. Sem contar que nós já temos vários grupos de trabalho e que os programas do MEC começam cada vez mais a ser debatidos antes de serem formulados. Por último, utilizar o PNE, que está sendo discutido e vai ser votado, para articular, para ganhar mais coesão. Né? Nós precisamos fazer um alinhamento de metas de um plano nacional, estadual e municipal. Para isso, nós do Ministério da Educação estamos preparando o ano que vem para ser um ano de grande discussão dos planos municipais e estaduais de educação. E já temos um sistema pronto que mostra, município por município, estado por estado, qual o esforço que cada um deve fazer para atingir as metas nacionais. Bem, eu peço desculpas pelo tempo que eu tomei, mas essas são as nossas considerações do Ministério da Educação, e estamos à disposição, se eu conseguir acertar isso aqui, para quem quiser pedir alguma informação a mais, ali está o meu e-mail, estou à disposição de todos. Muito obrigado.
A senadora está inscrita. Tá bom. Mas antes disso, entretanto, senadora, eu vou retomar talvez a última frase quase do professor Binho, quando ele diz que nós estamos no caminho certo, mas na velocidade errada, ou na velocidade insuficiente, absolutamente insuficiente. Isso me traz para o que o Márcio falou, quando fala da melhoria. Claro que o Brasil não fica parado em nada, esse é um país que se mexe. Mas mesmo se mexendo, estamos ficando para trás. Porque as exigências educacionais de hoje são muito superiores à daquela época, desde a qual a gente já melhorou. Estamos ficando para trás em relação ao mundo, que está melhorando mais, muitos países, em relação à desigualdade, está se acentuando, porque está se acentuando a desigualdade no acesso. Nós estamos sendo um país menos igualitário na distribuição da educação, mesmo aumentando a matrícula. Porque matrícula não significa frequência. Frequência não significa assistência até o fim do dia. Assistência não significa permanência. Permanência não significa aprendizado. E nesse ponto aprendizado está ficando cada vez mais desigual a nossa situação entre as classes que vão a escolas de alta qualidade pagas e aqueles que ficam em escolas sem qualidade. Porque mesmo melhorando as de baixo, as de cima estão melhorando mais. Até pouco tempo atrás, esse negócio de aprender de escola em que você já aprende inglês não existia. Hoje já tem. A classe média alta já tem quantidade. O horário integral ainda não é existente para todos. Hoje já tem. Eu tenho aqui uma série de anotações para cada um, mas eu vou deixar de lado para colocar algumas perguntas que eu gostaria muito de vir aqui, e dentro da linha do que falou o professor Fernando, de eficiência e isonomia. Isso é o que a gente deve querer, eficiência e isonomia. Mas minhas perguntas são as seguintes. Primeiro, nós precisamos dar um salto na educação ou basta continuar avançando? Essa é a minha primeira pergunta. A educação, para ficar isonômica e eficiente, ela tem que dar um salto ou ela tem que continuar como está? O que é o salto? O salto, por exemplo, não vou defender que seja essa a saída, um CIEPS é um salto. O que é um salto? É o que está fazendo com duas escolas a cidade de Palmas, em Tocantins. Radicalmente diferente, é outra coisa. Não foi apenas melhorar o sistema, criou uma coisa diferente, de alta qualidade. Então, é isso que a gente tem que se perguntar, a segunda pergunta. É possível o salto dentro do atual sistema ou o salto vai exigir um sistema paralelo ao atual que vai encolhendo enquanto a gente amplia o outro? Essa é a segunda pergunta. É possível dar o salto melhorando aos pouquinhos tudo ou, enquanto melhora, aos pouquinhos, claro, a gente dá um salto criando um novo sistema educacional? Aí vem a outra pergunta. Esse novo sistema, ele é criando escolas isoladas por aí, como fez o Brizola com os CIEPS, o presidente Fernando Collor com os CIACs, ou a gente pode fazer isso de uma maneira concentrada por cidade? Em cada cidade a gente muda radicalmente o sistema educacional, porque não pode mudar do Brasil inteiro. Aí vem a outra pergunta. Esse novo sistema, se for isso, se chegar à conclusão que precisa de um novo sistema, ele pode ser deixado aos estados e municípios ou a saída é o governo federal assumir isso? Se deixarmos a experiência dos CIEPS para o estado que quiser, o município que quiser, o CIEPS moderno para hoje, eu estou usando isso só como símbolo, ou essas escolas formidáveis que tem em Palmas, que são duas, nessa velocidade não vão chegar. Ou a gente precisa de federalizar. A quarta é, a federalização deve ser por escola ou por cidade? Nós federalizamos espalhando pelo Brasil escolas boas ou a gente revoluciona cidades inteiras com escolas de alta qualidade? Por exemplo, todas as escolas serem no padrão do Colégio Pedro II em uma cidade. Depois fazem outra, depois fazem outra. E aí a pergunta se deve se federalizar com descentralização ou centralização gerencial e mesmo pedagógica. Porque o professor Binho trouxe a preocupação de como descentralizar a gestão. Eu estou disposto a analisar se a gente centraliza tudo. Eu me preocupo. As universidades são descentralizadas, embora tenham uma carreira nacional. As escolas técnicas têm um diretor local que tem um grau de autonomia. Então, essas são as perguntas que eu gostaria de ver. Tudo isso é uma maneira mais ampla de dizer aquelas três que eu falei no começo. Quais as vantagens, quais as desvantagens, quais as dificuldades da federalização? Só que eu coloquei mais uma, de certa maneira. É preciso ou não é preciso o salto em vez do avanço? E é possível ou não é possível o salto, se ele for preciso, com... deixando a critério de cada município usar os seus recursos, mesmo com as transferências que já são feitas de Fundeb, para dar esse salto.